Eu sou uma menina que, assim como a maioria da população brasileira, não nasceu rica.
Os percalços que eu enfrentei na vida, nunca houve espaço pra nenhum tipo de margem de dúvida de que eu era capaz.
E aí foi quando eu falei, cara, daqui ninguém me tira agora.
Eu nunca trabalhei pra estar em capa de lugar nenhum. Eu não sabia que eu ia ser capa. Isso é bem importante, gente.
E nessa nova temporada, teremos aqui como companheiro, Sérgio Wall, fundador da Conta Black.
Não tem também a questão da diversidade, porque são pouquíssimas pessoas negras que estão nesse mercado.
Olá, estamos de volta aqui com Conversa com Zé Macho. Vamos ter uma conversa super interessante aqui com Sérgio Gobetti. Sérgio Gobetti foi secretário adjunto de Política Fiscal e Tributária do Ministério da Fazenda. Hoje ele é assessor da Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul. Olá, Sérgio, tudo bem? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos ter uma conversa aqui interessante sobre reforma tributária, etc. Sérgio, eu sei que você tem trabalhado nessa questão da reforma tributária, participar dos grupos de trabalho para definir como é que vai ser a regulamentação da PEC que mudou a estrutura tributária sobre consumo. Como é que está esse processo?
Oi, Zé Márcio. Bom, é um prazer estar aqui nessa conversa contigo. Esse processo aí de regulamentação da reforma, te confesso que ele tem se revelado mais complexo do que eu imaginava. Acho que houve um estresse muito grande, né? Um empenho muito grande de um conjunto de pessoas, de organismos, para, no ano passado, conseguir aprovar essa reforma tributária, que é histórica, né? Pela sua importância, pelo tempo que isso requereu de debate, de amadurecimento na sociedade brasileira. Não foi, mesmo assim, um processo fácil. Muitos lobbies, né, resistindo às mudanças. E agora, nessa fase da regulamentação, eu disse, é uma coisa mais operacional, mas tem muito detalhe para se fazer. São vários projetos de lei com federativa, em cima de regras de transição, existem definições de como funcionar o comitê gestor, e também nós vamos ter, eu imagino, e aí sim que talvez haja uma tensão maior no Congresso quando esses projetos forem enviados lá, a questão, digamos, da regulamentação do enquadramento, né, dos diferentes bens e serviços nas diferentes tipos de alíquota, né? O que vai para alíquota padrão, o que vai para alíquota reduzida e o que ficaria eventualmente com alíquota zero isento. Né? Então, os mesmos lobbies que atuaram com pressão forte na tramitação da emenda constitucional, eu creio que vão exercer essa mesma pressão agora, e eu acho que vai ser um momento tão importante novamente se discutir com a sociedade brasileira, com os parlamentares, né? Do meu ponto de vista, seja mostrar aquilo que para uma coisa evidente, né? Que a maior uniformidade hoje dos IVAs, dos impostos sobre consumo, é o melhor, né? E sobretudo nessa configuração, onde quanto mais setores a gente mantém alíquota reduzida e com isenção, na prática, maior vai ser a alíquota de referência, aquela alíquota neutra que, no agregado, deverá, por mandamento constitucional, manter a arrecadação exatamente igual ao que nós temos hoje, né, com o ISS municipal, o ICMS estadual e com o PIS/COFINS federal.
Agora, Sérgio, deixa eu te fazer uma pergunta. Existe uma enorme dúvida, tem algumas coisas que são particularmente, que a sociedade tem dúvidas bastante importantes. Primeira coisa importante, quer dizer, é o que vai estar, que produtos serão atingidos com o imposto seletivo, chamado imposto do mal, imposto do diabo, sei lá. Certo. Eu sei que provavelmente não está definido ainda, mas como é que está caminhando as discussões nesse processo?
Então, o imposto seletivo, né, o dito imposto, na verdade há uma controvérsia, há definições, digamos, um pouco jurídicas que são diferentes, né? O que é O imposto sobre pecado é uma coisa, né? O imposto extrafiscal, com a vocação do que entrou lá, que é inibir, né? Ser um imposto extrafiscal que evite danos ao meio ambiente ou coisas prejudiciais à saúde, ele é um pouco diferente. Ou seja, na verdade, popularizou a ideia de imposto de pecado, mas o que efetivamente está na Constituição não é, é um imposto sobre pecado, mas há, de qualquer forma, mesmo sobre isso, há controvérsias, né, sobre a eficácia ou não, né, desse tipo de instrumento. Falando, tá, vamos ter, obviamente, um imposto seletivo sobre artigos como cigarro, sobre bebida alcoólica. Há, no caso da bebida alcoólica, uma dúvida sobre como, digamos, dosar, né, se vamos ter alíquotas a diferentes teores alcoólicos, como é que isso vai funcionar. Fora isso, também deve-se ter um seletivo, imagino, para bebida açucarada, talvez, mas isso é uma discussão em aberto. Também a discussão sobre produtos ultraprocessados, né? Essa semana mesmo a gente estava vendo algumas entidades, né? Posicionamentos distintos, né? sobre a matéria. E, por fim, ainda há uma previsão, né, de que tenha um seletivo, uma incidência sobre petróleo e minérios de ferro. Está, né, estabelecendo com uma alíquota que seria a máxima. De... Na prática, a gente pode dizer que isso é quase como... É um equivalente aos royalties de petróleo, né, aos royalties minerais. A gente pode entender como uma espécie de adicional, né, de tributação sobre a produção desses bens. Né, do ponto de vista econômico, na essência, do ponto de vista jurídico, são figuras diferentes, mas do ponto de vista econômico é mais ou menos a mesma coisa. E, em relação ao petróleo, né, em particular, eu acho que há, inclusive, razões para isso, tá, Zé Márcio? Aí é toda uma longa, digamos, discussão. Eu diria que o tema do petróleo em si é uma discussão longa, porque quando mesmo a gente fez lá a mudança do regime de concessão para o regime de partilha, tu criou um novo regime, mas a gente não conseguiu ajustar o regime de concessão. Não sei se você lembra que na época... Porque o regime de partilha basicamente consegue ter um nível de tributação, né, de government take, né, de captura da renda do setor para o setor público, maior do que no regime de concessão. E na época, inclusive, eu acho que o próprio Joaquim Levy, na época, quando estava no Rio de Janeiro, chegava até a defender que se tivesse uma ampliação da chamada participação especial de petróleo sobre as concessões. No entanto, havia toda uma discussão jurídica de que isso seria impossível, que isso mexeria, né, com os contratos de concessão. E eu já na época, né, eu tenho advogado isso há mais de 10 anos, né, a ideia de que a gente poderia... Ah, tá, a discussão é essa diferença, né, quando a gente está entre economista e advogado. O advogado, ah, tá, não pode ter, porque fere contrato. Bom, temos aí a contribuição social sobre o lucro líquido. Né?
Tá.
Eu acho que é certo. Porque o imposto de renda de PJ não pode ter alíquota diferente do setor. A contribuição líquido, né, já tem para os bancos, para o sistema financeiro, uma alíquota maior. Eu diria que, com muito mais razão, do meu ponto de vista, a gente poderia ter isso sobre o setor do petróleo. Por quê? Porque, tradicionalmente, eu não estou nem tributando, né, não é, é uma renda, a chamada renda de Rotlin, né, que não tem a ver com uma remuneração de risco, com remuneração do capital normal, que ele surge, né, do problema da escassez do recurso. E eu acho, até no ano passado, quando se veio com a discussão de imposto de exportação, né, eu acho que tem se usado um instrumento inadequado. Tá? Assim, então, na verdade, tu me perguntou sobre o imposto seletivo, eu caí numa outra discussão, por falar da coisa do petróleo, porque eu acho que há justificativa. A gente viu aí nos últimos anos, onde, principalmente em anos de alta, né, do preço do petróleo, substantiva, que, no meu ponto de vista, essa renda poderia estar sendo mais absorvida pelo setor público, e o instrumento da CSLL eu acho que seria um bom instrumento para fazer isso. Uma alíquota adicional da CSLL condicionada ao nível do preço internacional do petróleo.
Que é dependente do nível de preço internacional do petróleo. A alíquota variaria com o nível do isso. preço internacional do petróleo.
Certo. Isso, ou seja, quando entendi. O preço do petróleo está na média ou abaixo da média histórica, em torno de 80 dólares, o barril não existe esse adicional. Né? Mas em situações como a gente viu em 2022, que chegou a 120 dólares, aí a gente imporia, né, essa alíquota adicional. Seria algo, eu digo, não só eu acho que justificável pela natureza, né, da renda, como eu acho que também seria um bom instrumento aí das políticas que têm se buscado de ajuste fiscal. Né?
Você acha que a seu raciocínio se aplica também à questão das commodities metálicas?
Acho que, de certa forma, sim, não sei se nesse caso seria um instrumento, tá, de uma CSLL adicional, não conheço tanto o setor, o que a gente sabe é que os royalties minerais, a alíquota já foi ajustada de 2016 para 2017, lá no governo Temer, mas é uma alíquota bem mais baixa, né? Eu não conheço, como eu disse, não conheço tanto quanto o setor do petróleo, que é algo que eu tenho já estudado há bastante tempo, não só a tributação do setor, como os regimes fiscais em todo o mundo, né? Como é que os diferentes países produtores de petróleo lidam com a jurídica, né, dos instrumentos. Aqui a gente tem royalties de petróleo, temos uma tipologia especial que é a participação especial de petróleo. Na Noruega, por exemplo, não existe isso. Na Noruega existe uma alíquota adicional sobre a renda do setor petrolífero. Mas, se não me falha a memória, a alíquota normal do IRPJ na Noruega era 28% e a alíquota adicional sobre o setor petrolífero era de mais 50%. Então e existem esses regimes, obviamente que aí é um outro ponto, né? Países muito ricos com petróleo, o grande desafio é tu também fazer com que pela volatilidade do preço do petróleo, tu crie travas para que nos anos de elevada receita isso não seja consumido pelo governo, né? Então tu impõe, né, fundos de estabilização, né, que obriguem, né, o governo suavizar, né, ao longo do tempo o gasto desse recurso.
Agora, Sérgio, nas discussões que estão acontecendo aí sobre a reforma tributária, quer dizer, qual é a sua avaliação? Você acha que vai ser possível criar essa alíquota adicional sobre petróleo? Qual é a sua avaliação do resultado final? Ou está muito longe para falar o que vai acontecer?
Ainda é cedo, né, para a gente prever. Na Constituição está prevista a possibilidade, né, o que vai ser feito efetivamente, né, talvez na regulamentação, quer dizer, se abre essa possibilidade de ter, e o governo pode, digamos, né, dosar, pode adotar uma alíquota de 1%, pode adotar uma alíquota menor, ou pode talvez não adotar. Aí vai ser uma questão, digamos, de avaliação do momento. Eu creio também que, porque há um objetivo de, na verdade, fazer com que a arrecadação que vai se obter com o seletivo, ela seja igual ou parecida com a arrecadação que se tem hoje com o IPI. Né?
Sim.
Lembrando que o IPI vai, né, as coisas do Brasil, né, as nossas jabuticabas, né, que nós vamos em função da Zona Franca de Manaus, nós vamos ter que conviver ainda com o IPI, especificamente para os setores produzidos na Zona Franca. Tá? Então, ou seja, esse resíduo de IPI com o novo seletivo se deseja manter uma arrecadação no mesmo patamar que se tem hoje com o IPI puro. Então, acho que aí é uma questão de... Vai depender justamente do quanto vai ser as ações do carro, se vai entrar ultraprocessados ou não, se vai entrar bebidas açucaradas. Tá? Mas eu diria que, digamos, está até calendário, às vezes, o governo vai querer exagerar nisso aí ou não? Eu acho que a ideia do governo é exatamente manter a arrecadação igual ao que tem hoje, tá? Por que isso? Se ele tiver uma arrecadação menor, ele vai ter que compensar os estados e municípios. E se ele tiver uma arrecadação maior, grande parte desse recurso do seletivo, né, mais de 50% dele, está vinculado com transferências para estados e municípios, como eu acabei de falar. Tá? Então, a receita do IPI como a receita do seletivo, embora ele é arrecadado pelo governo federal, mais da metade desse recurso pertence a estados e municípios. Por transferência para o FPM, Fundo de Participação de Municípios, FPE, e para o chamado IPI Exportação, lá, que era uma transferência. Então, ou seja, não é também interesse do governo pesar a mão no seletivo para gerar muita receita, porque isso não... O resultado fiscal líquido para o governo federal seria só de 50% disso. Né?
Certo.
Tudo que ele arrecadar, outra coisa importante, tudo que o governo arrecadar a mais no seletivo em relação ao IPI, ele vai ter que reduzir da cobrança da CBS, da Contribuição sobre Bens e Serviços. Por quê? Porque a emenda constitucional aprovada, ela determina que a carga tributária fique constante. Nós vamos ter dois mecanismos para isso. Nós vamos ter que a calibragem da alíquota de 2026 para 2027. Né, a CBS entra em vigor em 2027. O imposto sobre bens e serviços de estados e municípios entra em 2029. Nesta calibragem de alíquota, será usado uma alíquota teste de 1% sobre a nova base. Então, essa alíquota teste vai mostrar quanto que tu arrecadou no ano anterior. Ou seja, não precisa nem fazer conta de carga tributária em proporção do PIB. Né? Vamos, assim, dentro das minhas estimativas, meus cálculos, eu imagino que 1% de alíquota do novo imposto, da nova contribuição, arrecadem entre 45 e 50 bilhões. Tá? Então, se se confirmar 50 bilhões de arrecadação, e, por exemplo, a receita de PIS/COFINS nesse mesmo ano for de 400 bilhões, uma regra simples, 400 divide por 50, nós teremos que a alíquota automaticamente da CBS será 8%. E esse mesmo cálculo vai ser feito depois para o IBS, reproduzindo a arrecadação do ICMS e do ISS. Só que, além desta trava de alíquota, nós vamos ter, depois de implementado a CBS e o IBS, haverá um acompanhamento de quanto que, como que se comporta essa arrecadação em proporção do PIB. E se a arrecadação, tanto da CBS quanto da CBS somada ao IBS, ultrapassar a média de carga tributária em proporção do PIB da década de 2012 a 2021, essas alíquotas terão que ser calibradas para baixo, entende? Então, não há um... O governo não vai ter como nem aumentar a CBS e nem aumentar o seletivo. Tá? Se ele fizer uma arrecadação de seletivo menor, ele vai ter que compensar os estados e municípios. Se ele fizer um seletivo maior... municípios, e ainda, além disso, ele vai ter que reduzir, né, a sua alíquota na contribuição sobre bens e serviços.
Agora, Sérgio, na sua avaliação, dado que você está trabalhando com isso já há bastante tempo, existe essa discussão de que vai ter a maior alíquota do mundo e tal. Na sua avaliação, mais ou menos, qual vai ser o valor dessa alíquota padrão?
Não é que é difícil prever, tá? Eu confio bastante nos cálculos aí que foram feitos pela equipe, tá, lá do Ministério da Fazenda. Obviamente tem margem de erro, né? São cálculos que foram feitos a partir de dados do estudo Tax Gap da Receita Federal, né? E nessas estimativas aí, que obviamente vão estar sendo sensibilizadas pelas decisões de regulamentação agora em relação a efetivamente quantos produtos vão estar na alíquota reduzida, na alíquota zero, um patamar de alíquota em torno de 27,5%. Tá? Então, por outros caminhos, aí, em cálculos menos detalhados, eu já cheguei também em patamares semelhantes. Né? De fato, se a gente tiver isso, é a alíquota mais alta do mundo junto com a Hungria. Mas essa é o que a gente diz, né? Esta já é a nossa realidade hoje, né? Porque como eu falei, assim, essa alíquota aí vai ser a alíquota requerida
para
manter exatamente... Pode falar, Zé Márcio.
Na verdade, quer dizer, isso só mostra como a carga fiscal no Brasil é elevada. Né? Quer dizer, você Exatamente. Tem um país com uma carga fiscal muito alta comparado com seus pares emergentes, e isso gera problemas aí. Quer dizer, não é à toa que a economia brasileira tem crescido tão pouco. Né? Quer dizer, esse é um dos fatores que fazem com
Exatamente,
que o crescimento seja muito baixo.
É uma carga sob consumo, né, que é extremamente regressiva. Embora eu diria que o que é o lado bom disso? Nós vamos ter mais transparência em relação a essa carga para a sociedade, mais transparência por vários fatores, porque nós vamos ter uma maior uniformidade, porque hoje também, ou seja, as pessoas vão ver, a gente tem desde produtos ou serviços que têm carga tributária próxima de zero, e tem alguns que têm carga tributária próxima de 50%. E a carga, se a gente fosse pegar as alíquotas modais hoje do ICMS, do PIS/COFINS, a gente chega numa carga de 33%, 34%. Portanto, é superior a esse 27%. A alíquota padrão dos impostos. E aí é importante, colocando a alíquota por fora. Né? Então, havia uma brincadeira. O que é esse por fora e o que é por dentro? Né? Então, quando a gente fala que o ICMS tem uma alíquota de hoje de 18% na maioria dos estados, significa que se o produto é vendido a 100, 18 é imposto. Né? E ao contrário, né? No novo modelo, nós vamos ter a alíquota por fora, não por dentro. Então, sempre quando a gente passa da alíquota por dentro para a alíquota por fora, a gente fica com um número maior, né? Uns 27 aí por fora, ele equivale mais ou menos, né, uns 22 por dentro. Então, a gente via que, né, só no ICMS nós já temos 18%, né, por dentro, mais PIS/COFINS. Então, efetivamente, a gente tem uma carga tributária muito alta, mas eu acho que essa a explicitação por fora da alíquota e um pouco mais de uniformidade, acho que é algo que... Isso é uma coisa importante. Né? Os estudos nossos, assim, de uma série de economistas, de instituições, eles têm mostrado que, ao contrário do que muitas vezes se imaginou, a seletividade, né, a manipulação de alíquotas para diferentes níveis, ela não tem servido para atenuar a regressividade do imposto. Ela acentua a regressividade. Veja o caso, a gente estava falando até de seletivo, né? Hoje a alíquota de ICMS de automóveis no país ela está alinhada em 12% por convênio do CONFAS, portanto é menos do que os 17, 18% de alíquota modal, e com os benefícios fiscais que muitas montadoras obtêm, essa carga tributária reduz para 3% ou 4%. E a gente nem sabe se isso aí é repassado por preço, né? Se fica com o consumidor, com o produtor, é, né? Uma confusão muito grande. Mas veja, a gente está falando de automóvel, né? Movido a combustível fóssil, que seria, digamos, objeto de uma tributação seletiva. Agora, óbvio, automóvel daí tem mais a tributação do PIS/COFINS, tem a tributação do IPI, que faz com que essa carga tributária efetivamente não fique, né, tão baixa como se a gente estivesse se reduzindo ao ICMS de quem tem benefício fiscal. Então, essa desuniformidade, essas distorções todas, né, que um imposto é baixo numa coisa, o outro é alto na mesma coisa, né, não há critérios, né, técnicos objetivos para definir o que, que tem que tributar mais ou menos, né? Basicamente, no ICMS, por exemplo, os produtos que sempre tiveram tributação mais alta, com alíquotas mais altas, eram combustíveis, energia elétrica e comunicação, com 25%. E não era por razões seletivas, né? Era simplesmente porque, Zé Márcio, porque esses três itens são os únicos que, na regra tributária, eles pertencem ao Estado consumidor. Então, não tem espaço para a guerra fiscal. Então, como não tem espaço para a guerra fiscal, o que interessa, todo mundo mantém a tributação desses itens alta e faz a guerra fiscal, a manipulação de alíquotas de carga tributária com o resto.
Certo. Agora, Sérgio, existe uma avaliação de alguns analistas que a estrutura tributária vai mudar, que vai aumentar a tributação sobre serviços e diminuir a tributação sobre bens. A sua avaliação é essa mesmo? Você acha que é isso mesmo que vai acontecer? E qual, quer dizer, a consequência disso para o bem-estar da população como um todo?
Então, de fato, de modo agregado, isso vai acontecer. Como a gente estava falando hoje, nós temos uma carga tributária muito desuniforme. Em geral, o que a gente vê é que a carga tributária, em média, sobre a indústria, é mais alta do que sobre serviços e sobre o setor agropecuário. Né? Essas diferenças, ela vai se manter, certas diferenças, em função das alíquotas, como eu falava, reduzidas, né? Então, há a previsão de que uma grande parte de produtos agropecuários ou produtos derivados da produção primária como alimentos tenham uma alíquota reduzida, tem previsão para que serviços de saúde e educação também mantenha, né, uma alíquota reduzida, bem como profissionais liberais, né, advogados, economistas, dentistas que constituam empresas, que prestem serviço como empresa, também devem ter uma alíquota reduzida em 30%. Mas, embora se mantenha essa diferenciação, eu diria que ela é menor, pelas nossas estimativas, do que o que nós temos hoje, né? Porque hoje essa diferenciação se até pela divisão de base tributária, né? Porque, em geral, os serviços são tributados pelo ISS, pelo Imposto sobre Serviços Municipal, enquanto os bens industrializados são tributados pelo ICMS. Alguns serviços também são tributados pelo ICMS, como é o caso, né, do serviço de telecomunicação, celular, internet, essa coisa toda. Então, esses serviços de celular, internet, são tributados mais alto, esses vão ter, devem ter redução de preço, tá, Zé Márcio? Devem ter um custo menor para a população. Já os outros serviços que são menos tributados devem ter um custo um pouco mais elevado, apesar dessa mitigação via alíquota reduzida, né? Como falei, imagina se a gente tiver uma alíquota de... Se fosse 25, para simplificar, né, nós teríamos uma alíquota sobre escola particular e plano de saúde de 10%. Né? Mas aonde é que... A regulamentação é que... Aí tu pode tentar restringir isso, né? Por exemplo, não vamos evitar que curso de inglês ou curso de outras coisas, de outras modalidades, também se beneficie da alíquota reduzida, né? Então, eu acho que essa que é a ideia para evitar que isso repercuta numa alíquota padrão de referência maior. Mas eu acho que, do ponto de vista... Eu acho que essa maior uniformidade, ela é mais eficiente do ponto de vista econômico, ela reduz as distorções econômicas, junto também com o fim da guerra fiscal, e é isso que a gente mostra, do ponto de vista da regressividade, alivia um pouco essa regressividade. É muito pouco, mas alivia. Onde a regressividade tende a ser atenuada bem mais é por intermédio do chamado cashback, né?
Sim.
Imposto para baixa renda. Né? O cashback, esse, mesmo circunscrito à baixa renda, tem um potencial de redução da regressividade bem importante. Né? Para quem não sabe, essa medida, inclusive, hoje já é adotada aqui no Rio Grande do Sul, né? O governo gaúcho, há 2 anos atrás, introduziu, né, um programa associado ao ICMS, que é o Devolve ICMS, que o governo, inclusive, agora está propondo ampliar essa devolução, justamente, veja só, em troca da reoneração relativa dos produtos da cesta básica e dos produtos hortifruti granjeiros que hoje têm isenção de ICMS. Tá? Então, até curioso, aqui no Rio Grande do Sul, de certa forma, a gente já tinha se adiantado em relação à reforma tributária nacional e agora estamos dando um passo, estamos tentando ainda dar um passo além, né, no sentido de fazer com que a devolução seja mais significativa, aumentar os valores devolvidos e aumentar o número de famílias que são beneficiadas pelo esse programa. Hoje nós temos 600 mil famílias e estamos querendo ampliar para 1,5 milhão de famílias.
Certo, esse é um programa super importante. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, Sérgio. Como é que você está vendo o cenário fiscal a nível Brasil? Como é que você está vendo essa questão aí dos contingenciamentos, déficit público, a questão de atingir equilíbrio fiscal em 2024, conseguir parar o crescimento da relação dívida PIB? Como é que você está vendo esse processo?
Eu não tenho acompanhado tão de perto como fazia até bem pouco tempo atrás, né, Zé Márcio, como eu te falei ali na nossa conversa anterior, mas eu diria que o estrutural, né, mesmo que a gente não esteja acompanhando assim conjunturalmente exatamente o que está acontecendo com o resultado, a não ser a gente ver, sabemos aí que a receita bateu recorde agora em fevereiro, tende a ter uma melhoria na arrecadação do governo federal por conta das medidas, né, que se adotou no final do ano passado, aquele projeto de lei que recompõe a tributação sobre os fundos de investimento, mas eu diria que, obviamente, nós temos um déficit estrutural, né, a se reduzir, né, esse é um desafio, digamos, enorme. Eu diria também que lá em 2022 se criou uma ilusão, e aí eu acho que há muita confusão, né, porque em 2022 o governo chegou a ter um superávit primário, depois de vários anos de déficit, mas aquilo ali foi algo completamente extraordinário, atípico, explicado 80% por aquilo que a gente estava, que eu estava falando antes, que é o controle. Né? Isso é algo que pouca gente, digamos, percebia. Eu, justamente, como acompanhava muita coisa do petróleo, aí estava acompanhando muito as estatísticas fiscais, né? A arrecadação lá do governo em 2022, se não me falha a memória, ela cresceu uns 2% do PIB, um ano só, sim, 2021 para 2022. E 80% desse crescimento se deveu à contribuição do setor do petróleo. Por exemplo, o imposto de renda e a CSLL cobrado do setor petrolífero, que em 2021 tinha sido 14 bilhões de reais, subiu para 70 bilhões em 2022. Imagina só, de 14 para 70 bilhões. Os dividendos também da Petrobras bateram recorde, né? foram muito altos. E os royalties minerais, royalties de petróleo, também chegaram lá naquele ano a 120 bilhões de reais. E tudo isso refluiu agora em 2023. Não refluiu significativamente. Né? O preço do petróleo caiu aí de 100, 120 para uma média de 80. Né? Teve menos lucro, menos, portanto, IRPJ, menos CSLL, menos dividendos e menos royalties. Então, eu diria que isso que a gente viu em 2023 mostra mais a realidade. Né? Nós temos aí um déficit de mais de 200 bilhões para se buscar reduzir. E eu, como te falava antes, eu vejo pouco espaço para tu fazer isso pelo lado da despesa. Eu acho que tem... O grande desafio é como... A gente tem um desafio de médio e longo prazo, que é fazer com que, diferente de outros períodos, a despesa cresça menos do que o PIB. Só que dificilmente a gente também vai conseguir fazer isso estão baixos, como tem sido, né, a nossa média aí da última década. Né? A gente fala, a minha geração, a tua, a gente cresceu, né, ouvindo falar que a década de perdida tinha sido de 80, mas na década de 80, a economia brasileira cresceu uma média de 1,5% a quase 2% ao ano, e agora, né, entre 2012 e 2022, foi 0,5%. Ao ano, né? Então isso aí tem um, não é só isso, né? Mas eu quero dizer, isso tem um impacto, isso inviabiliza, eu diria, torna muito difícil a busca de um ajuste fiscal, né? Então eu acho que o desafio é tentar controlar o crescimento da despesa, né, em proporção do PIB, mas eu diria que a gente pode fazer isso num prazo mais longo. Mas se a gente quiser fazer alguma coisa num prazo mais curto, eu não vejo. Aí teria que ir pelo lado da receita. As duas, mas sempre assim, e daí vão aumentar a carga tributária de novo. Eu acho que o desafio justamente esse é o seguinte: é fazer um ajuste que proporcione resultado pela arrecadação, mas sem onerar a sociedade brasileira no sentido de legislar aumentos, instituir de forma legislada aumentos da carga tributária que incida sobre todo mundo, né? Eu acho que o desafio aí era a gente, corrigir as brechas, né, da legislação que tornam, né, o nosso chamado gasto tributário, né, brasileiro muito elevado, né? Agora, obviamente, isso não é nada simples. Os lobbies que resistem a essas revisões do gasto tributário são muito grandes, mas eu acho que há espaço para se fazer. Né? Tem um trabalho agora que foi divulgado até da Receita, sobre o tax gap. Né? Esse trabalho, já tem trabalhos anteriores que tinham sido feitos por economistas, né? Mas eu diria que agora tu tem um dado oficial, né, do tax gap da Receita Federal, que ele mostra que no Brasil, né, embora a nossa alíquota do IRPJ da CSLL seja uma das mais altas do mundo, que faz uma alíquota nominal de 34%, a alíquota efetiva oscila entre 24% e 25%. Né? Isso é uma coisa extremamente importante, porque tudo que é país tem esse gap entre a alíquota efetiva e a alíquota nominal, mas eu acho que no Brasil aqui esse gap é muito grande, e como um dos temas que nós vamos enfrentar na segunda etapa da reforma tributária, que é a tributação da renda, né, um dos desafios dessa segunda etapa é como que a gente faz para reduzir a alíquota de IRPJ CSLL nominal, que é de baixa competitividade quando a gente vê pelo resto do mundo, que tem uma alíquota média de 25%. O desafio da gente é tentar, simultaneamente a reduzir a alíquota nominal, conseguir fazer com que a alíquota efetiva se aproxime da nominal, porque aí a gente consegue ter um sistema tributário que seja competitivo, né, com o mundo, e que esse ajuste não gere uma perda significativa de receita que acabe não sendo compensada pela esperada volta de tributação dos dividendos no nível da pessoa física. Né? E falando dessa diferença, assim, de alíquota efetiva nominal, veja que uma das empresas que tem uma enorme diferença de alíquota efetiva para nominal, qual é a empresa? É a Petrobras. Então, eu estava falando lá do início, né, veja, nós convergimos, instituir uma CSLL, tá, adicional para efeitos do ajuste fiscal. Eu diria que, no caso ainda da Petrobras, do setor petrolífero, se justifica ainda pelo fato de que a alíquota efetiva da Petrobras, que a gente calcula aí para os últimos 10 anos, ela, desde lá dos investimentos do pré-sal, a alíquota efetiva da Petrobras caiu significativamente. Então, ela oscila entre 18% e 25% ao ano. Né? Então, veja, é uma renda do petróleo, que é uma renda, teoricamente, que não é só uma renda que, né, do acionista, uma renda que pertence à sociedade, e que o governo está deixando de capturar bem essa renda por brechas da legislação. A coisa mais curiosa, né? Um dos motivos que fazia que a Petrobras tivesse essa alíquota muito baixa, até pouco tempo atrás, até final de 2017, é que havia um decreto-lei, veja só, isso eu descobri há 15 anos atrás, decreto-lei, na época do regime de militar, de 1966 ou 67, que foi, aliás, quando eu nasci, que ele permitia que a Petrobras, apenas a Petrobras, porque nós tínhamos monopólio do petróleo, ela pudesse abater de uma vez só todos os seus investimentos na fase exploratória. Então, todos os investimentos que ela foi fazer lá quando surgiu o pré-sal, em vez dela abater com a depreciação normal, com a regra de depreciação, que normalmente submetem as empresas, ela podia abater de uma tacada só. E isso aí chegou, esse caso chegou a parar no CARF, que a Receita autuou, né? Mas a pergunta que não calava, mas por que que está autuando? Porque se a Petrobras estava fazendo isso com base no decreto-lei, por que esse maldito decreto-lei nunca tinha sido revogado antes?
Uhum.
Desde a queda do monopólio do petróleo, a gente manteve um decreto-lei, nunca revogou, e daí no final do governo Temer teve uma medida provisória que revogou o decreto. A perda, né, que o governo federal estava tendo de arrecadação por esta brecha que era, entendeu, utilizada, e que muitas vezes eu acho que daí entra a confusão, né, política. Ah, mas a Petrobras é estatal, então ela é estatal, mas o governo tem 37% de participação, 63% é privado. Então aquilo que eu deixo de arrecadar, 63% é vazado para o setor privado. Então, eu diria que tem, quando o ministro Haddad falava de buscar os jabutis, né, de caçar os jabutis, que é esses gastos tributários, eu dizia, ó, a gente podia começar pelo jabuti do nosso próprio quintal, entendeu? Do quintal do governo, e esse seria o caso da Petrobras.
Ok, Sérgio, muito obrigado por ter participado dessa conversa, excelente conversa, muito boa, quer dizer, acho que clareou muito a questão da reforma tributária, como é que está caminhando aí os projetos de regulamentação. Muito obrigado, foi um grande prazer ter você aqui conosco.
Falou, Zé Márcio, obrigado também, um abraço aí para todo mundo que te ouve.
Um abraço, até logo.
Você já conhece as letras de crédito do agronegócio? As chamadas LCAs são títulos de financiamento de projetos deste setor e são isentas de imposto para o investidor. Para saber mais sobre esse tipo de investimento, assista ao Genial Responde desta semana. É sem enrolações, direto ao ponto. Eu te espero por lá.